A Rádio ONU está a entrevistar o Presidente da República da Guiné-Bissau, Malamba Kaye Sagnac. A comunidade internacional, durante toda a história da Guiné-Bissau, já deu mostras suficientes que está preparada para ajudar o país, mas sempre com essa mensagem de que é essencial efetuar a reforma do setor de defesa e segurança. Em que pé está esta reforma?
A reforma está bastante avançada. Um programa com dados identificados, quantificados, portanto todos os ativos estão já identificados, quantificados, e só falta agora passar para a fase seguinte, que é a fase de execução do programa.
E quem é que vai financiar essa reforma?
A comunidade internacional, nomeadamente a CDAO, a CPLP, a União Europeia, esperamos, porque efetivamente depois do acontecimento de abril, a União Europeia está com sete reservas. Esperamos que efetivamente venha sair dessa reserva, que vai para a ação, porque é um parceiro muito importante para a Guiné-Bissau. Portanto, ter a União Europeia fora desse programa, o programa poderá continuar a andar, porque nós estamos decididos que efetivamente a reforma tem que seguir, porque sem reforma ninguém pode gerir aquele país. Sem reforma ninguém pode gerir as Forças Armadas, ninguém pode organizar as Forças Armadas, ninguém pode redimensionar as Forças Armadas. Portanto, a reforma é imperativo para a estabilidade e para o desenvolvimento do país.
E pensa que esta posição da União Europeia é um resultado direto daquilo que aconteceu no dia 1 de Abril? E, já nesta linha, qual é o impacto que o 1 de Abril pode vir a ter nesse processo de reforma?
Eu penso que agora é resultado daquilo que aconteceu no 1 de Abril, mas não só, porque efetivamente houve acontecimentos em que houve situações mais trágicas, mais dramáticas do que o 1 de Abril. Porque é a primeira vez que houve um acontecimento militar na Guiné-Bissau em que não houve derramamento de sangue e que não houve nenhum estrago. Mas nada absolutamente foi estragado. Nada, absolutamente. O que foi, efetivamente, durante algumas horas, foi, digamos, a administração pública abalada com a chamada que fizeram do chefe do governo para o quartel militar. Foi nessa altura, que foi uma hora, duas horas, antes da nossa intervenção. Isso é que foi o momento, digamos, que houve aspectos, digamos, danoso do 1 de Abril. A partir daí, não houve mais nada.
Falemos agora das relações da Guiné-Bissau no quadro da Cplp. Como é que avalia essas relações de cooperação neste momento e o protagonismo que Angola tem vindo a ter cada vez mais?
Angola é um país irmão. Não se esqueça que, efetivamente, do Cplp ressalta primeiro a língua, a cultura comum, a língua que não se é comum. Mas com Angola há um outro aspecto importante. Isso em relação a Angola, em relação a Moçambique, em relação a Santo Tomé, em relação a Cabo Verde, em relação, eventualmente, a Timor. Bom, mas Angola surge aqui como especial porque, efetivamente, dos palopos, dos países africanos que falam a língua portuguesa, Angola é aquele que, neste momento, tem mais condições para poder ajudar. Tem mais condições, tem mais poderio económico para poder, efetivamente, ajudar, mesmo isoladamente, fazer alguma coisa. E, portanto, está animado dessa vontade, a vontade expressa do nosso passado comum. Não se esqueçam que, efetivamente, as lutas que nós fizemos para a libertação dos nossos países, o PAIGC e o MPLA estiveram sempre muito ligados. O Abica Cabral e o Agostinho Neto foram amigos sempre desde o tempo de estudantes em Portugal. E, portanto, fundaram esses movimentos de libertação praticamente em conjunto e discutiram, andaram sempre juntos. Portanto, esse passado histórico, em que, de outra hora, era o PAIGC quem era, digamos, a porta-voz, em dados momentos difíceis da nossa luta perante a comunidade internacional, hoje, portanto, tendo em conta a posição econômica favorável da Angola, passa essa testemunha à Angola. Portanto, vem a Angola agora como porta-voz, que, efetivamente, capaz de dizer sim ou dizer não a determinadas situações. E nós vemos isso com uma grande satisfação de ver que, efetivamente, Angola, neste momento preciso, que a Guiné precisa oferecer ajuda, Angola está connosco, está pronta a dar a ajuda que nós solicitamos a ele.
Falamos agora de um tema que continua a preocupar a comunidade internacional, a questão da vulnerabilidade das fronteiras da Guiné-Bissau, a questão de atividades ilegais, principalmente ligadas ao tráfico de drogas.
Isso é vulnerabilidade mesmo da estrutura do Estado. Porque, efetivamente, imagina hoje, nós não temos mesmo condições de controlar as nossas fronteiras. Temos uma fronteira marítima muito larga e muito vulnerável. Mas não temos condições, não temos condições materiais para controlar essa fronteira marítima. E faz tudo. Tudo quanto passa, entra ou sai da Guiné, grande parte sai e entra ou sai por via marítima. Nós não temos condição de controlar aquilo. Portanto, essa vulnerabilidade, essa fragilidade do Estado faz com que, efetivamente, se fale tanto da Guiné, quando, no fundo, não é bem assim. Quando se fala de droga na nossa região, parece que 90% de droga que passa na nossa região passa por Guiné. Isso não é verdade. Talvez aquilo que passa pelo território guineense não ultrapassa os 10, 15% do total que passa por nossa sub-região. Mas o que efetivamente faz da Guiné, porque nós não temos condições de poder até contrariar essas afirmações, porque não temos condição de capacidade de controlo para dizer que não é verdade aquilo que os senhores estão a dizer, porque temos aqui dados assim. Não temos essas condições. Portanto, neste momento, é uma das nossas necessidades ajudar a Guiné-Bissau para que tenha efetivamente condições de poder controlar suas fronteiras marítimas, fronteira terrestre, que é muito vasto. Temos uma fronteira terrestre de quase 750 ou 800 quilómetros. Não é muita coisa para grandes países, mas para Guiné-Bissau, com recursos que nós temos, isso é muita coisa. 700 e tal, 800 quilómetros, controlar do norte, do sul, a norte, a leste, não é nada fácil. Portanto, precisamos de meios, precisamos de condições materiais que nos permitam fazer esse trabalho, que é um trabalho muito importante, não será só para a Guiné, mas para toda a sub-região e para a África em geral.
Sr. Presidente, as 8 metas do milénio constituem a melhor medida do desenvolvimento económico e social dos países. Em relação à Guiné-Bissau, como é que está a situação em relação a essas metas? Será que o país vai cumpri-las até 2015?
Cumpri-las totalmente, não sei, porque efetivamente as situações de instabilidade cíclicas que nós vivemos já é um obstáculo face aos objetivos do milénio. Mas estamos a trabalhar. Neste momento estamos bem posicionados, digamos, em relação à área de biodiversidade. Portanto, estamos muito bem posicionados, estamos a fazer um trabalho extraordinário, estamos a tentar ver o que é que se pode fazer. Estamos, neste momento, também a trabalhar no domínio da saúde, tentar reduzir a mortalidade infantil, que está tem uma taxa muito elevada, para tentar trabalhar nisso. Estamos a trabalhar no domínio da educação, com o apoio de Cuba e outros países, do processo da alfabetização. Também está em curso. Estamos agora a pensar e temos projetos, grandes projetos de infraestruturas. Porque tudo isto, para atingir metas, tem que fazer um outro trabalho, que é o trabalho de comunicação. Tem que ter acesso às zonas mais isoladas do país, a zona onde vive a grande parte da população da Guiné. Essa zona tem que sair do isolamento para poderem ter acesso à assistência médica medicamentosa, para poderem ter acesso mesmo ao sistema do ensino mais avançado. Portanto, esses são os trabalhos que nós estamos a fazer e eu não posso afirmar aqui de que efetivamente a Guiné-Bissau poderá atingir essas metas daqui a 2015. Mas vamos fazer o que for possível e vamos esforçar para que efetivamente consigamos fazer alguma coisa neste quadro.
Sr. Presidente, 37 anos após a independência da Guiné-Bissau, 38 anos após o assassinato de Amílcar Cabral, acha que a Guiné-Bissau é o país que Cabral sonhou hoje?
Aquilo que temos hoje não é. Estamos longe de chegar lá. Mas estamos ansiosos, estamos determinados que efetivamente é possível chegar lá onde a Amílcar pensava.